atração aqui no Domingo Esporte Show é jogador, aliás, está de volta depois de muito tempo e é uma das mais importantes lideranças do vestiário do Grêmio há 5 temporadas. Sofreu com uma lesão gravíssima no joelho e está de volta aos treinamentos. Marcelo Oliveira, muito obrigado pela gentileza de atender a Rádio Gaúcha. E eu gostaria que você começasse comentando justamente sobre isso, sobre essa experiência, sobre esse teu retorno. Como é que está sendo essa volta aos trabalhos depois de tanto tempo, hein, Marcelo? Bom dia.
Bom dia, prazer estar falando com vocês. É, agora é uma alegria enorme de estar podendo voltar aos treinos, né, depois de 16 meses que eu completei agora da cirurgia que eu tive. É uma cirurgia bem séria, né, onde eu reconstruí 4 ligamentos do joelho. Então eu sabia que desde o momento ali que eu tive a notícia da lesão não seria fácil, porém eu sabia que eu ia ter todo o suporte, toda a estrutura aqui do Grêmio, dos profissionais aqui nessa minha volta, nessa minha recuperação. E graças a Deus eu fui muito tive um suporte assim desde o primeiro dia até o dia da minha volta, desde o Dr. Geraldo Schuch, que me operou, pessoal da fisioterapia aqui, os doutores do clube, sempre me tratando muito bem, cuidando de cada detalhe, me dando muita força. Então, tudo isso fez com que eu voltasse muito bem. E agora, a alegria é enorme de eu estar podendo voltar a treinar. Sei que agora nos treinos eu tenho que estar evoluindo, mas o principal foi eu ter recuperado bem, estar 100% da cirurgia. E agora é só evoluindo a cada dia aqui nos treinamentos.
Isso exige muito da força física e psicológica do jogador, né, Marcelo? É, ter que se recuperar de uma lesão tão grave que leva tanto tempo. Como é que foi esse aspecto físico e psicológico num momento em que surge do nada uma pandemia que para o futebol, que deixa uma série de incertezas no ar em relação ao futuro das competições? O que passou nessa tua cabeça e como é que tu conseguiu também se desdobrar para se recuperar e trabalhar a mente também com relação, em função e tendo uma pandemia no meio?
É verdade, né? A gente não esperava tá vivendo tudo isso, né, com a pandemia que surgiu. É, mas como tu falou assim, eu acho que é o principal de tudo é a mente, né? A gente tem que estar com a mente sempre muito boa, principalmente quando vem uma adversidade, vem um momento difícil. No meu caso, vem essa lesão, que foi muito séria, como eu falei. Mas eu acho que quando a gente está com a mente boa, mente preparada para enfrentar situações da vida, fica mais fácil. Não que vai ser bom você passar por situações difíceis, mas é a maneira como você vai passar por ela que vai ser diferente quando você está com uma cabeça boa, quando você tem um suporte familiar, um suporte do trabalho onde você está, né? Eu tenho muita fé em Deus também, sei que Deus cuida de cada detalhe da minha vida. Mas eu costumo sempre olhar o lado bom de tudo quando a gente está enfrentando uma dificuldade. E nesse momento que eu tive a lesão, eu sabia que eu estou num grande clube, que é o Grêmio. Eu sabia que eu ia ter todo o suporte aqui necessário, uma estrutura que dispensa comentários para minha recuperação. Então a gente tem que focar no que é bom. Eu sabia que ia ter que ter muita força de vontade, muita superação no dia a dia. Eu já tinha passado por uma cirurgia no meu joelho esquerdo com 20 anos de idade, que também não foi tão fácil, foi uma lesão que foi só um ligamento, porém eu tive uma complicação, tive uma infecção hospitalar, fiquei quase 2 anos sem jogar, não sei se todos sabem dessa história minha, mas foi quando eu estava no Corinthians. Então não foi a primeira vez que eu tive que enfrentar uma situação dessa. Claro que não esperava, com 32 anos surgiu uma ainda maior, uma ainda mais difícil para mim, porém graças a Deus eu consegui superar mais essa. E agora eu sempre ponho na minha cabeça que de tudo que eu passo na vida, alguma coisa eu vou tirar para eu ficar mais forte, para eu me fortalecer, para os próximos capítulos da minha vida eu estar cada vez melhor e mais preparado, né? Então, com certeza, o que eu passei nesses 16 meses aí da minha recuperação, tenho certeza que eu tirei muita coisa boa dela também e estou voltando ainda mais forte psicologicamente, fisicamente, e é evoluindo cada vez mais agora.
Que legal. Marcelo, deixa eu pegar um fato recente para a gente ir direto para esse bate-papo, falar muito do Grêmio. O Grêmio é finalista do Gauchão, ganhou o segundo turno, quarta-feira venceu mais uma vez o Grenal. O que tu pode falar sobre esse retrospecto recente de supremacia do Grêmio em relação ao Inter no Clássico? Por onde passa esse sucesso e o fato do Grêmio se dar tão bem, jogar tão bem, crescer tanto em momentos decisivos, especialmente no Clássico?
Aqui a gente sabe, eu tô aqui desde 2015 E algo que eu sempre falei em todas as minhas entrevistas, que eu sempre frisei bem, é a união desse grupo, são os jogadores que tem aqui. Eu acho que o trabalho que foi sendo construído aqui ao longo desses anos também, tudo isso a gente vem colhendo, né, nos últimos anos, né, com títulos, com vitórias. E agora também em relação ao clássico, que a gente tem se dado bem nos últimos clássicos, isso é muito importante. Mas eu acho que aqui sempre, quando veio a dificuldade, a gente se uniu mais ainda, a gente sempre acertou que tinha que acertar olho no olho, conversa franca, conversa entre amigos, sempre em prol do Grêmio, sempre para deixar o Grêmio cada vez melhor, não tem vaidade, não tem eu sou o melhor, ou aquele é o craque, é esse que resolve pro time. Aqui é sempre, todos, a gente sabe que o coletivo que é o mais forte, sempre foi assim no nosso ambiente de trabalho, no nosso grupo. Então é um correndo pelo outro, é um se doando pelo outro. E é assim que a gente tem feito nos últimos anos e os resultados a gente vem colhendo.
A gente usa muito expressões na imprensa, imagino que vocês também trabalham muito isso no vestiário, que é uma análise, por exemplo, do time do Inter. Olha, o Inter vem em evolução, tem um novo técnico, tá se afirmando, mas trata muito o Grêmio como um time cascudo, um time preparado, um time que tem alma tática. Isso tudo pesa também em momentos como esse, Marcelo. Como é que tu vê também essa questão de vestiário de um grupo que se conhece há muito tempo e que vem num ciclo de vitórias?
Isso também é muito importante. Isso com certeza ajuda muito dentro de campo. A gente tem um trabalho, a gente tem há muitos anos que a gente está junto aqui. Saíram alguns jogadores, chegaram outros, mas o método de trabalho é o mesmo. A gente tem um Renato aqui também que tem a forma dele de trabalhar, a forma dele de nos motivar, de treinar, de deixar a equipe preparada também. Aí junta isso do treinador muito capacitado, junta um elenco muito comprometido também, um vestiário muito bom, né, um ambiente de trabalho. Eu acho que tudo isso reflete lá dentro do campo, né? Às vezes quando também algo não está dando certo, muitas vezes são só os jogadores culpados, né? E tem que ver o que, fora só os jogadores, fora só o campo, o que pode ser também acertado para poder gerar o resultado lá dentro também, né? Então aqui no clube, aqui no Grêmio, a gente sabe que não é só no campo, é desde a presidência até os atletas ali, tudo é bem alinhado, tudo é bem conversado, todo mundo sempre no mesmo objetivo, então tudo isso faz também que os resultados aconteçam também, né, como tem acontecido.
Esse ciclo vitorioso do Grêmio, ele tem no comando técnico o Renato, que no mês que vem vai completar 4 anos, antes disso o comando maior do clube do Romildo. A gente fala muito do Maicon, do Jeromel, mas você, Marcelo Oliveira, é o primeiro jogador contratado na gestão do presidente Romildo Bolzan e sempre foi visto como uma das lideranças do grupo. O que tu pode também acrescentar e destacar para o nosso ouvinte com relação a essa tua relação com o grupo, com o vestiário, com a comissão técnica, com a direção nesse processo todo dos últimos anos no Grêmio?
Eu cheguei aqui em 2015, né, tô há um bom tempo aqui, tô no meu sexto, na minha sexta temporada aqui no clube. Desde que eu cheguei aqui, eu sou muito feliz aqui no Grêmio. Eu lembro da minha primeira entrevista que eu falei que estava realizando um sonho de jogar aqui, não era da boca para fora, né, eu realmente tinha um sonho de jogar no Grêmio. E hoje eu entendo, né, às vezes o porquê que surgiu esse sonho também, depois de tudo que eu vivi, a identificação que eu tenho aqui no clube. O respeito que eu tenho de todos também, eu fico muito feliz por isso. Eu sei que sozinho também a gente não conquista nada, eu tenho a ajuda de todas as pessoas aqui com quem eu trabalho também, né, mas é muito bom quando você tem um reconhecimento, você tem um respeito, você é reconhecido no seu trabalho. Isso facilita muito também para você continuar dando a sua parcela, tanto dentro de campo como fora, que é no meu caso, né, nos últimos tempos estou bem fora, estou há 16 meses já sem jogar. Porém, a gente sempre tá conversando aqui no dia a dia. Eu consigo ver muita coisa também. Pelo fato de tantos anos no clube, a gente conhece cada detalhe também. Eu acho que isso é importante. As conversas também que a gente tem aqui dentro. Então, eu sou um cara muito realizado aqui no Grêmio. Independente se eu estar dentro de campo ou não, com certeza eu vou estar aqui dentro a cada dia querendo ajudar.
Quando a gente fala em líder do grupo, do que exatamente a gente está falando? Do que, evidentemente, tu puder nos revelar, Marcelo, é o cara que tem voz ativa, é o cara que tem porta aberta com a direção. O que é exatamente um líder do grupo, mesmo que ele não esteja dentro do campo, não esteja entre os titulares, por exemplo?
Eu acho que um cara, quando ele é considerado líder, eu acho que O líder, você... Bom, no meu ponto de vista, eu vejo muito que um líder, ele não olha, ele não faz as coisas para que tudo fique bem para ele. Ele faz as coisas para que fique bem para as pessoas, né? E automaticamente ficando bem para quem ele, entre aspas, comanda. Um líder, eu tô falando de um líder não só no futebol, em geral, assim.
Claro.
Quando ele tá liderando, ele tem que deixar que tudo fique bem para as pessoas, ele se preocupa com as pessoas, se ele vê que algo não tá dando certo, ele vai lá saber o porquê que não tá dando certo. Então vamos fazer dar certo, ele vai conversar com um, vai conversar com o outro, sempre tentando ajudar, né? E é sempre foi isso que eu fiz aqui no clube. Eu acho que muito também começou, assim, a se falar dessa liderança também, por eu estar ali no vestiário, às vezes, falando também, né? Que é os vídeos que aparecem. Mas eu acho que é mais do que isso também, é o dia a dia, eu acho que é a tua vida. Você tem muita... Eu costumo falar que você pode dar exemplos com palavras, mas principalmente com atitudes, que eu acho que é o principal, que você dá uns exemplos certos. Então eu procuro muito dar exemplos com a minha própria vida, com a minha postura, com o meu caráter, honrando a camisa que eu visto, honrando o clube que paga o meu salário, honrando as pessoas que me respeitam aqui dentro. Eu acho que é com a minha atitude no dia a dia, eu fazendo o meu melhor a cada dia aqui no clube, conversando com quem tiver... conversar quando acho que é necessário uma conversa, como eu já fiz várias vezes. Às vezes eu estava no treino e eu via que alguém estava de cabeça mais baixa e eu chegava em certo jogador e está acontecendo, tá tudo bem, com a família está bem, você está bem, e ele, não, está tudo bem. Às vezes ter uma conversa, fazer ele enxergar a qualidade que ele tinha, aonde ele podia chegar, o potencial que ele tinha, porque às vezes o jogador ele olha muito outros jogadores, vê a qualidade no outro, vê que aquele cara joga muito, que o cara é um craque de bola, mas às vezes ele esquece de se olhar e ele acha que ele não pode alcançar esse nível também. E eu já tive uma conversa dessa aqui uma vez, com um jogador, falando pra ele assim: cara, você tem noção de onde você pode chegar? Você tem noção de onde a qualidade que você tem, o potencial que você tem? Você vai muito mais longe do que você imagina. Mas às vezes não adianta só eu falar. Claro que é importantíssimo eu falar, mas o jogador ele tem que acreditar também, né? Então acho que esse é um dos exemplos que eu posso dar, assim, do que é ser um líder também. É você querer sempre estar ajudando, e com certeza eu ajudando com as palavras um jogador, um ou outro, eu tenho certeza que quem vai refletir nisso pro clube também, que a partir do momento que ele estiver ali dentro do campo, ele vai estar fazendo o melhor dele, e quem ganha com isso é o clube.
Claro. A gente está falando muito no ciclo vitorioso, né? E o ciclo, ele é um ciclo que dura um determinado tempo, e o torcedor vive essa expectativa e torce para que ele dure o maior tempo possível. Como é que tu analisa também esse ciclo, essa geração, esses jogadores líderes, experientes? Até quando o Grêmio pode manter essa régua elevada? E aí eu falo de uma base de Jeromel, Kahneman, Marcelo Oliveira, Maicon, o Everton está de saída agora. Basicamente, esses jogadores que estão presentes desde a conquista da Copa do Brasil de 16, hein, Marcelo?
Eu acho que o principal para se manter uma sequência assim, vitoriosa, temporadas vitoriosas, é você nunca se acomodar, né? É você nunca pensar que tá bom. Bom, ganhei em um ano, eu ganhei 3 títulos e tá bom. No próximo ano eu não preciso ganhar porque não vai ter pressão. Já mostrei que eu posso ganhar e deu. A partir do momento que você se acomodar, você realmente não vai ganhar mais nada. E então aqui o nosso pensamento sempre foi o quê? Ganhamos, viu como é bom ganhar? Então vamos continuar ganhando. A gente escuta muito isso do Renato também. O Renato é uma pessoa que até uma vez no vestiário eu falei que ele é uma referência de um espírito vencedor, de uma pessoa que tem um espírito vencedor, que ele ganhou tudo que ganhou como jogador, já está conquistando muito como treinador também, já conquistou muito como treinador, e ele não se cansa de ganhar. E ele passa muito isso pra gente, ele transmite muito isso pra gente. E eu acho que esse é um dos exemplos, né? Eu já trabalhei com muitos jogadores, assim, tive a honra de trabalhar com jogadores que eram vencedores, e eu tinha como exemplo o cara, porque o cara tava ali, ali treinando, se doando muito. O cara é um espírito vencedor, eu posso até citar para vocês, que foi o Ronaldo Fenômeno lá no Corinthians, eu tive a honra de trabalhar com ele lá, com o Roberto Carlos. Depois no Palmeiras eu trabalhei com o Lúcio também, o zagueiro, que são jogadores multicampeões, e esses caras aí, eles perdiam, no treinamento eles perdiam, eles saíam bravos, porque eles queriam vencer. Então, se um cara como esse, que ganhou tudo no futebol, ainda quer vencer, quem dirá a gente, que ainda, claro que a gente tem as nossas conquistas, mas não chega, né, a ter o nível que esses jogadores conquistaram mundialmente, como é que eu não vou ter vontade, como é que eu vou achar que eu ganhei um ou outro título já tá bom pra mim? Então a gente tem que ter exemplos, né? E eu aprendi muito na minha vida com exemplos, com jogadores mais experientes, ouvindo os jogadores mais experientes falar comigo. Então eu sempre ouvi muito e botei em prática o que eu escutava. E é isso que eu tento fazer hoje para os meninos mais novos, porque eu falo que eu aprendi muito vendo e ouvindo, né? E hoje eu tento conversar bastante com os meninos mais novos para que eles escutem, não para que eles pensem que a gente acha que a gente é melhor que eles, mas a gente tem mais experiência. E um dia vai chegar a vez deles também, vai chegar na nossa idade, eles vão estar muito experientes e eles vão estar ajudando os outros jogadores também, né? Acho que é um ciclo que vai acontecendo, né? Vai passando de um para outro. E hoje é a minha vez de passar. A gente até brinca, que às vezes a gente fala para os meninos, ó, eu escutava antes, quando eu tinha 20 anos, que falavam para mim, aproveita que passa rápido. Ano que vem eu faço 34 anos e realmente passa muito rápido, né? E hoje eu tento o máximo passar para os meninos assim que estão começando, porque a gente enxerga muitas coisas que eles ainda não têm essa visão, né?
É. Marcelo, tá começando o Brasileirão pro Grêmio, que enfrenta hoje o Fluminense. Como é que chega o Grêmio para esse que é o principal campeonato do país? É, em que condições? Também imagino, acho que a tua leitura também é parecida, o Flamengo como time a ser batido, né?
É, a gente sabe, né, que o Flamengo é uma grande equipe, não é à toa que conquistou o que conquistou aí no último ano também, né? Mas a gente sabe que o Grêmio é muito forte, a gente vai entrar para conquistar como a gente sempre fez. O Grêmio entra em todos os campeonatos para vencer. A gente não existe essa de abrir mão de nada, de nenhum campeonato. Claro que chega em certos momentos que não dá para jogar todo mundo, né? A gente sabe que a temporada é bem puxada, ainda mais agora que com essa pandemia, com essa situação toda nova que a gente está vivendo, vai ter uma sequência de jogos. Porém, a gente sabe que em qualquer campeonato que a gente estiver disputando, o Grêmio vai entrar para vencer, com certeza.
Marcelo, para a gente ir encaminhando o encerramento, você é um lateral de origem, já foi volante e desde 2019 é zagueiro. Cara, eu queria que tu falasse outra vez, já deve ter se manifestado várias vezes, sobre a dupla titular de zaga do Grêmio, que nesta semana, sobretudo depois do Grenal, ganhou destaque mais uma vez pela eficiência e pelo que vem jogando há algum tempo Jeromel e Kahneman.
Sim. Cara, ver o Jeromel e o Kahneman jogando assim é muito bom, né? Porque eles fizeram uma dupla muito boa, eles formam uma dupla muito boa. A gente costuma brincar que o Kahneman é aquele que dá a pancada e o Jeromel é com classe, né? Mas é uma dupla muito boa, assim. A gente tem um prazer enorme de ter os dois aqui no grupo. Aprender com eles também, né, que é da posição ali. Então são jogadores assim que dispensa comentários e o Grêmio, não tenho dúvidas que fez a escolha certíssima quando contratou esses dois, pelo perfil também dos jogadores, não só pelo que eles jogam, mas pelo perfil, pelo ser humano que eles são. Então com certeza esses dois são peça fundamental aqui no clube.
E eu queria um pitaco seu também sobre a lateral esquerda, porque o Cortez era o titular, o Caio Henrique veio, estava com a pinta de que assumiria em definitivo, saiu, o Cortez teve problemas agora. Uma avaliação sua sobre o Guilherme Guedes, as atuações do menino, e quem é que deve ser o titular, hein, Marcelo, na lateral esquerda?
Essa daí é pro Renato essa pergunta.
Vou perguntar para quem conhece bem a posição, né?
Não, mas a gente fica muito feliz assim pelo Guedes também, que iniciou agora, né? O Cortez teve o problema do Covid, teve que ficar afastado alguns dias aqui, e aí o Guedes fez a estreia dele num Grenal. Então a gente fica muito feliz pela atuação que ele teve, viu que é um menino que tem muitas condições de ir longe. Claro que ele é novo, tá iniciando agora, vai aprender ainda mais. Isso é um lado bom também de ver, porque ainda não tem tanta experiência e já atuou muito bem. E o Cortez com certeza vai ajudar muito ele ali. O Cortez é um jogador bem mais experiente, que tem história aqui no clube também. Então, independente de qualquer um que estiver jogando, com certeza vai ajudar. Porém, a gente sabe que o Cortez é um jogador muito mais experiente. O Guedes está iniciando agora, porém já mostrou que o futuro dele vai ser brilhante também. Tem um futuro lindo pela frente aí. É só ir aprendendo cada vez mais. E em questão de jogar, aí o Renato vai falar que a gente vai jogar.
Pela questão física e técnica, tu só tá no aguardo de ser relacionado pelo Renato, ou tu ainda precisa de mais tempo, hein, Marcelo?
Não, na verdade, eu ainda preciso de mais alguns treinos, né? Eu já tô treinando há algum tempo, porém eu tive que ficar uma semaninha depois parado por questões de dores musculares, porque essa readaptação também eu tenho que ter um pouco de cuidado, porque são 16 meses, então eu não posso ir e com tudo também. Porém, o mais importante, como eu falei, é que eu estou recuperado do joelho 100%. Agora eu comecei a fazer já os trabalhos com bola. Acredito que já estou cada vez mais próximo, mas eu estou me sentindo muito bem. Não tenho assim uma data certa que eu já posso ir para os jogos, mas daqui a pouco está bem próximo isso. Agora é conforme eu vou treinando a cada dia, vou evoluindo, fazendo todos os treinos, me sentindo cada vez melhor. E claro que no dia que chegar para eu ir para o jogo, não vou estar 100%, porque 100% você só fica conforme vai jogando, né? Vai ter na sequência de jogos e aí você vai ficando cada vez melhor. Mas eu estou bem próximo já de já estar podendo ir para os jogos.
Maravilha. Marcelo Oliveira, bom retorno. Muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Um feliz Dia dos Pais também para ti. E vai um abraço aqui. O Simon Bianchini está aqui, está te mandando um abraço também. Muito obrigado pela gentileza, Marcelo.
Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês também. Feliz Dia dos Pais a todos os pais aí. E a gente vai se falando. Desejo tudo de bom para vocês aí, tá? Um grande abraço.